Lá, aquelas informações datam mais ou menos do século IX, né? E no Brasil, ele começa a pegar firme no século XVIII. Então você vê que são 9 séculos depois, né? E aí, as primeiras mudas teriam sido plantadas em 1720, no Pará, na então província do Pará, com sementes vindas da Guiana Francesa pelas mãos do Francisco de Melo Palheta, que eu nem sabia quem é. E você contesta alguma informação? Você tem alguma coisa para completar sobre isso ou não?
Não, né? Eu também já li algumas informações, não conheço essas e precisaria estudar, né?
E aí, só como números e curiosidades, segundo a OMS, a gente teria que tomar no máximo 400 miligramas de café diariamente, da cafeína, né? Isso equivale a alguma coisa como 3 xícaras por dia. Hoje a gente já extrapolou isso de longe, e eu penso que todo dia a gente deva fazer isso. Porque o café, ele tem aquela coisa antioxidante, ele proporciona vários benefícios metabólicos e fisiológicos, mas se você ultrapassar isso, segundo especialista, aí você faz o efeito contrário. Então, não sei, a gente tem que talvez repensar, porque a gente pode ser um drogadito do café e nem saiba assim, mas enfim. E aí, alguns números também, diz que o Brasil é o maior consumidor de café nacional também. Então a gente falou lá semana passada que a gente consome também café os populares, tal, então a gente está nesse padrão nacional. A região sudeste seria a que mais consome o café, cerca de 45% desse consumo todo. E agora isso eu tenho certeza que você não sabe. O país que mais consome café no mundo é a Finlândia, cerca de 12 quilos por cabeça. Então é muita coisa de fato, né? Mas, cara, seja como for, o café está no nosso inconsciente. A gente toma isso até sem saber. Eu tenho um poema até de um livro que eu nem lembro, que a gente toma café por cacuete até, né? Você nem sabe o que está tomando e acaba tomando ali e tal. E, retomando aqui, eu sei que você é um guitarrista também. Então eu queria que você desse uma pincelada sobre isso. É uma faceta que poucos sabem, né? Eu queria que você falasse que é uma espécie de um projeto que você faz aí, dá uma...
Eu toquei uma época, já não toco mais e... Eu acho que houve uma limitação, uma compreensão de um limite, né? A vontade era tocar guitarra e fazer um som, mas... Até estudei, mas sabe quando você percebe que você pode ser uma pessoa que estuda muito, conhece, mas não faz som? Eu percebi isso.
Mas você, tipo, lê pauta, é uma coisa mais de ouvido, assim, como é que é?
É um pouco dos dois. Só que aí eu desisti. Chegou num ponto que eu desisti. Eu até posso fazer uns sons. Pegar uma guitarra, faço um sonzinho ruim, né? Ruim, mas é medíocre, né? Porque é a compreensão do que seria o som, né?
Sim.
Você conhece, por exemplo, eu acho que grandes guitarristas, assim, até pensando no Hendrix, aquilo transcende, né? Qualquer estudo, qualquer possibilidade técnica.
É uma figura única, né?
E eu não vou falar do Clapton, porque ele é uma figura que...
Não merece ser lembrado,
é
né?
É uma decepção,
mas o
né?
Jimi Hendrix, cara, você falou ele agora, eu fiquei lembrando... O Jimi Hendrix, eu adoro a Tropicália, o Caetano, enfim, tudo maravilhoso, né? Mas se você pensar a figura do Jimi Hendrix, ele fez várias Tropicálias sozinho, né?
Sozinho.
Porque aquilo desbrava muita coisa, tocar o hino americano de uma forma, ao mesmo tempo, que é solene, que é sincera, mas ao mesmo tempo é irônica, quebrar a guitarra, tacar fogo, né? Eu vi esses dias o cara do Pearl Jam, que eu não lembro o nome, quebrar a guitarra, mas aquilo parece uma coisa de criança.
Hoje
aquilo,
parece,
né?
Sim.
Porque não, é aquela coisa, o apelativo pelo nada, porque não tem um contexto, não tem nada, né? Mas olha, como a nossa produção é tão boa, a gente localizou uma guitarra, alguma coisa... E você se importaria de tirar alguns acordes, alguma coisa? Só pra gente ilustrar sonoramente
não,
tudo isso?
Não, eu poderia... Vai ser assim, a audiência vai cair zero
agora. Nossa, eu te garanto, Márcio, a audiência do Ilho do Fogo, ela é perene. Ela não se abala. Então você vê como nossa produção é tão rápida, é tão célere, que automaticamente pintou uma caixa.
É Deus Ex Machina, né?
Olha, tá tudo aqui. Então eu sou privilegiado de poder fazer isso aqui, porque a nossa produção é a melhor de todas. Não há Faustão, não há Gugu que dê conta disso. Então, olha, não sei se está afinada, mas você dá a tua dica aí, cara.
Alguém tem uma palheta?
Sim. Claro que o Popa tem a palheta, né? O Popa é pop e não poupa ninguém, hein?
Mas o Popa poderia afinar aqui enquanto a gente conversa.
Então Popa.
Afina. Então é o seguinte...
Porque não parece, mas você é jornalista também. E eu digo se não parece por quê? Porque a gente sabe que o jornalismo, ele vive uma certa crise, assim, em termos éticos e até de conteúdo mesmo. Assim, você falou lá no primeiro programa que quando o jornalista é bom, ele tem... Por mais que ele não tenha independência, mas ele acaba fazendo o que tem que fazer, a despeito do que o dono do jornal quer que ele faça, né? Mas ocorre que hoje em dia, mesmo isso ainda acontecendo, falta jornalista, falta conteúdo, falta gente com personalidade, né? Então as pessoas acham que você é apenas o crítico, mas você também é um jornalista, né?
Eu talvez seja, né? Já trabalhei, já faço assessoria de imprensa. Então, o jornalista está numa fase muito de transição hoje, né? Porque o impresso parece que está condenado a terminar, mas nunca vai acabar. A notícia sempre vai ter.
O próprio livro, né? Não, jamais vai acabar. Né?
O livro não.
O cheiro não. Do papel, o ácaro está sempre aí, né?
Eu gostaria de ler aqui três poemas de um amigo seu, do Bruno Brum.
Por favor.
Pode ser? Esse é um dos livros que eu mais gosto dele.
Hoje você escolheu, de fato, a dedo dos autores, hein? Olha.
Olha só. Esse livro aqui eu gostei muito desde a primeira vez que eu conheci. E eu vou ler aqui três poemas curtos. Oficina de Poesia. Trabalhe em dois livros simultaneamente. Dedique a maior parte de seu tempo ao livro 1. É nele que você colocará os melhores poemas. No livro 2, escreva o que vier à cabeça, sem muitas preocupações temáticas ou estilísticas. Ele vai funcionar como um caderno de exercícios e provavelmente nunca será lido. Enquanto isso, continue trabalhando com afinco nos poemas do livro 1. Ao final do processo, jogue fora os poemas do livro 1 e publique o livro 2. A Gôndola Mágica, também de Bruno Brum. Eis a gôndola mágica, é idêntica a uma comum, só que mágica. Ainda de Bruno Brum, jovem. Jovem deixa óculos em museu e visitantes pensam que é obra de arte. Jovem deixa obra de arte em museu e visitantes pensam que perderam os óculos. Jovem recolhe óculos de museu e visitantes pensam qualquer outra coisa. Jovem, colabore.
Muito bem.
Aqui tem música, então é esse tipo de efeito que talvez tenha me sugerido abandonar a música. Talvez o que eu me envolvi com música, como tocando guitarra, não foi possível fazer um som. Não que eu faça um som como o Bruno Brum, longe disso, que é um grande músico enquanto poeta. Mas eu, com os meus contos, eu busco uma sonoridade que eu não consegui como músico, né? Como estudante de música, essas coisas todas. Por isso, talvez eu busquei na palavra escrita, aí na narrativa, assim, narrativa com prosa, mas levando todos esses elementos todos, um caminho de linguagem.
Mas isso só os grandes leitores conseguem fazer esses links todos. E enquanto o Popa afina a tua guitarra, você até como esse leitor afinado todo, o que você vê hoje do jornalismo como um todo, as mídias e a publicidade? Só dá uma pincelada nisso aí.
Eu acho que tem muita coisa, assim, eu acho que, valeu, tem muita opção hoje. A gente fica até perdido, né? Porque se a gente tem uma timeline, né? Se a gente tem uma bolha boa, a gente acaba recebendo links de variadas fontes, claro. A gente recebe, se a gente tem uma boa bolha, a gente não vai receber fake news, a gente vai receber na nossa bolha links. Os grandes jornais ainda acabam pautando, né? Às vezes até jornais menores, portais, pautam, mas eu acho que está muito numa transição de saber, assim, quando a gente tinha um grande jornal impresso no Paraná, havia uma ilusão de que a gente tinha um recorte na mão, literalmente nas mãos. A gente ia na banca, comprava o jornal, era 1,50 ou 2, não sei, você ia para casa, você pré-internet, você lia aquelas notícias, era um resumo.
Compunha o domingo aquilo, né? Principalmente, né?
E hoje, assim, talvez a gente está mais fragmentado. Eu vejo um pouco de jornal na televisão, às vezes, se eu ouço se eu estou no carro, eu ouço uma rádio, e na minha timeline, né, na minha bolha, chegam informações interessantes. Eu acabo tendo acesso, mas eu não sei mais. O que o jornalismo, a gente tem que buscar no jornalismo de qualquer forma, é essa checagem de notícias, né? O que aconteceu recentemente no Brasil foi blogs e portais de opinião, que não tem nada a ver com jornalismo necessariamente. Quer dizer, o jornalismo se tornou, em alguma medida, de opinião. Mas o que seria interessante pensar era informação, né? Que informação checada. Por exemplo, aconteceu determinado fato. Hoje à noite, no Ilha do Fogo, determinado autor foi entrevistado por Amarildo Ozolin das 5 às 6 horas, ou das 17 às 19. Enfim, eu estou falando de um fato simples, mas isso leva-se em conta para qualquer fato. Se você caiu um avião, eventualmente, essas coisas todas. Se acontecer um crime. Eu trabalhei em jornalismo também de factual, de ver buraco de rua, essas coisas todas. Então, você precisa ir no lugar ver, ouvir as vozes. A pessoa que é acusada tem que ter o direito de se defender.
Sim.
Então, esse elogio demais também não dá, né?
Porque
as coisas têm que ser ponderadas. Então, porque nada contra elogio demais, mas daí assessoria de imprensa, né?
Sim.
Eu acho que elogio é ótimo, né? Mas quando é assessoria de imprensa, mas aí isso não é jornalismo,
os
né?
Os tais conflitos de interesse, né? Agora, falando em interesse, empunhe sua guitarra e nos mostre algo sonoro mais ainda.
Já agora fugiu a audiência totalmente, né? Zerou, né?
Não se preocupe.
A audiência não tem muito.
O Ilha do Fogo tem uma audiência perene.
Eu acho que viu, né? Eu acho que eu parei de tocar. Poderia fazer alguns exercícios aqui, mas até tocar algumas músicas que eu sei. Mas é algo inexpressivo, assim. É até exemplar mostrar isso, porque são talvez exercícios musicais, poderia tocar uma música ou outra, mas eu não sinto que isso seja uma expressão musical. Por exemplo, fazer aqui um desenho musical qualquer. Eu não sei o que isso diz. Poderia fazer um outro solo qualquer. Poderia.
Faça uma dos Beatles, então.
Eu acho que não, porque é muito sozinho. Então ficou uma coisa muito limitada para mim, assim, musicalmente, né, tocar. Então.
A tua relação entre música e a literatura. Então, você que veio da música quando você era mais jovem, você começou. E onde você chegou hoje com toda essa literatura, todo, até inclusive você enquanto autor, enquanto escritor, poeta, contista.
Eu acho que assim, a música é total, mas não para executar uma música, né? poderia tocar aqui umas outras músicas, enfim, mas é, eu acho que a música ela é total na ideia do ritmo, né? Você pensar uma frase, pensar no ritmo da frase, pensar na sonoridade, pensar no evitar cacofonias, por exemplo, né? Que é uma preocupação.
Acaba sendo um filtro, né? Talvez.
Um filtro. Isso que talvez a música traga. Agora, simplesmente fazer eu poderia fazer um solo qualquer aqui, mas isso não. Eu não vejo uma expressão. Sinto que pelas palavras é possível ter algum efeito um pouco mais contundente. E eu posso até comprovar isso. Eu tenho a impressão que eu conseguiria. Comprovar isso lendo mais um trecho de um texto meu, que aqui eu acho que tem música, né? Eu agredi uma guitarra aqui, peço desculpas por quem está na audiência, foi uma ofensa, mas eu vou ler aqui um texto que eu acho que tem música, mais música do que eu poderia fazer.
Sim.
Chama-se Pão da Angústia.
E para mim é uma espécie de metalinguagem também.
É,
né?
Vamos ver. Eu tenho a impressão que a construção disso aqui foi uma. Aqui tem música. Então, respondendo ao Popajuk, que está aqui de novo, aqui tem música. Eu tocando, eu poderia tocar umas duas, três músicas, mas aqui eu acho que nesse texto tem mais tensão. Tem uma sonoridade que eu acho que é o que eu gostaria de fazer se eu fosse um guitarrista, né? Não apenas tocar acordes, fazer um solo, mas ter uma compreensão entre uma nota e outra, a ideia de um silêncio, a pausa. E vamos lá, Pão da Angústia. Está bom para Marcelo, ótimo até, dizem. E ele segue em silêncio, usufruindo maré favorável. Intuição e outras vozes sugerem que aproveite a ajuda do vento, o que Marcelo faz. Ele escuta quando falam. E muitos murmuram que estações mudam, folhas se vão, cabelos crescem e caem, entupindo ralos e, apesar da penúltima e da próxima moda, algo permanece. O sol surge e sempre se põe. Patrícia, a esposa, Luana e Sofia, as filhas, o apartamento, as revendas de carros, os restaurantes, os cafés, os funcionários, a coleção de automóveis, a casa na praia, o chalé na montanha, investimentos em 3 bancos e a reserva no cofre em seu quarto. E mais, muito mais. E ainda, e sobretudo, a vontade de conhecer o corpo e o imaginário daquela mulher, a que ainda não conhece, mas de quem confere todos os dias, várias vezes, fotos e comentários no Facebook e Instagram. Vaidoso, assumidamente para si mesmo vaidoso, Marcelo sabe que conquistar uma mulher o envaidece ainda mais. Percebe-se cada vez mais Marcelo total, ao sair com uma nova e desconhecida mulher. Ele está interessado em uma que por acaso viu na internet e posteriormente a encontrou, sem que ela soubesse de sua presença, em um evento em que havia centenas de pessoas. Mas a atenção dele era exclusiva para, quem sabe, a próxima, talvez, futura conquista. Ter e usufruir em silêncio é uma coisa e é ótimo. Marcelo tem e já teve tanto assim, mas começa a imaginar que seria ainda melhor passear com a nova mulher. Nem se apresentou e não desconfia que o coração da desejada são laços e redes e agrilhões nas mãos dela para fazer dele um prisioneiro que pode vir a padecer como Jó. E aqui teremos um pulo. Marcelo sabe que tudo, ou quase tudo, depende de conexão, timing. Um gol às vezes acontece por causa de um vacilo, sem planejamento, mas chance real. Oportunidade que se afirma é o tempo de a coisa acontecer, como se estivesse escrita, mas também redigida, porque o programa estava aberto, tela em branco disponível, e disponível também estava o sujeito com impulso, disposto a teclar e a continuar teclando, inicialmente sabe-se lá com que propósito, mas de repente um insight. Um homem se interessa por uma mulher que ele viu casualmente na internet e surge uma frase, outra, tantos parágrafos até o ponto final, mas antes, refazer, reler, acertar os nomes, ler em voz alta as frases que surgiram, como em um jogo acontece um gol em tese, por acaso, ou então, no mesmo jogo, um atacante dribla 2, 3 zagueiros e chuta a bola na trave, imagem tão mais inesquecível do que o gol, que, como o envolvimento de Marcelo e a mulher que ele deseja, poderia ser, mas não aconteceu, nem nunca será.